E não há sexta-feira sem visto de fora, e por isso vamos dar os bons dias ao Olivier Bonamici, à Begonha Níguez e também ao Miguel Coelho. Bom dia.
Muito bom dia.
Bem-vindos para mais uma edição do Visto Fora, em que olhamos para os acontecimentos que marcaram a semana. Mas antes, a Begonha quer assinalar o Congresso Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, que está a decorrer na Gulbenkian, em Lisboa.
Isso é, efetivamente, acho que é uma boa oportunidade para falar das nossas línguas, também do galego, porque também está o Darío Villanueva, que foi o presidente da Real Academia da Língua Espanhola, que é galego, e ele também é um especialista em língua galega. Mas é muito importante, hoje vai ser clausurado precisamente pela Nelly da Piñón, que é uma grande escritora.
Clausurado,
como bem
sabes, é espanhol, não português, neste caso.
Clausurado, encerrado. Mas pronto, estamos a falar de grandes especialistas, dos políticos dos dois países e, sobretudo, das pessoas que investigam a língua. Precisamente estamos a falar de língua e temos que esta mistura que encontramos todas as semanas no Visto de Fora.
Miguel Coelho, vamos avançar. No Visto
vamos
de Fora
isso,
temos sempre espaço reservado aos temas europeus. É uma parceria com... Não se importam, que façam um programa. Este não é o Matley.
É a chuva.
O Olivier agora lembra-se do Matley. Matley, do something! Olha...
Vá.
Bom, dizia eu, neste último Visto de Fora, uma parceria da Renascença com a Euronet. Oh meu Deus, isto vai ter que correr muito melhor. Digo já que isto... Com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Sim, e temos muito que falar sobre a atualidade europeia, nomeadamente uma reportagem que emitimos esta semana aqui na Renascença, numa altura em que muito se tem falado dos sem-abrigo em Portugal. É uma reportagem sobre a situação no conjunto da União Europeia, com este número que não pode deixar de impressionar. Pelo menos 700 mil pessoas vivem nas ruas nos países da União, e é uma situação que não tem melhorado, pelo contrário, tem vindo a piorar. O que é que isto nos diz, Begonha, sobre a Europa em que vivemos?
Pois o que temos falado cá tantas veces, que realmente é un problema moito grande. O do sin abrigo non é só un problema portugués, porque eu estive a ver, que por certo está moito ben esta reportaxe da Renascença, e por exemplo en Bruxelas, só en Bruxelas há 3.000 e tal sin abrigo.
Sí.
En Lisboa, por acaso, non há tantos, se nos comparamos...
Os números oficiais falam em 360
sí,
e poucos.
Sí, o que a mí me tiñan dito, se callar pode ser meio millar, mas pronto, non son moitos, en Madrid perto de 1.000 e tal, mas se comparamos, por exemplo, con outros países, non é? Realmente en Portugal non há tantos, mas non é tanto número, sino como fenómeno en sí, son moitos en toda a Europa, e a min pareceme interesante, non sei o que será, Olivier, mas por exemplo o que se fez nalgún país do norte de Europa, acho que foi na Finlandia, onde se tentou tirar as persoas da rúa dun xeito moito, acho que moito bon, que lles dar unha vivenda, lles dar unha casa, evitar que as persoas fiquen sin casa, que para min realmente é a solución, porque nós podemos axudar os sin abrigo, para iso están as asociações que traballan a noite, todas as noites, para lles dar un bocado de conforto e de cariño e apoio, mas temos de tentar, para min o problema principal, além de dos problemas que eles teñen, mas é sobre todo tamén o preço da vivenda, en moitos casos que faz que persoas teñan de ficar na rua.
E em França, Olivier, esta realidade também é assim tão, tão significativa?
Sim, é significativo, e sobretudo com uma nova tendência que eu diria que é preocupante. No outro dia fizeram um estudo nas pessoas que dormem no metro de Paris. E acontece que um terço deles têm um trabalho. Portanto, são pessoas que têm rendimentos, pessoas
mas
que trabalham,
não suficiente.
Mas não suficiente, e por isso dormem na rua, neste caso no metro. Isto é uma nova tendência, e acontece também aqui em Portugal. Ou seja, antigamente um sem-abrigo automaticamente era alguém que não tinha trabalho. Hoje em dia há pessoas que trabalham, mas que nem conseguem se alojar, e por isso dormem na rua, o que complica ainda mais a questão, porque às vezes podíamos pensar que é só uma questão do trabalho, mas não é. Não é só isto. E no caso da Finlândia, vemos, lá está, medidas inteligentes. Está a ouvir esta reportagem, e não só do que eu vi que acontece na Finlândia, é que foi reduzido claramente o número de sem-abrigos neste país, e além disso o custo, de facto, há poupanças em algumas áreas, como é óbvio, porque uma pessoa que está no desemprego, de qualquer modo, sabemos muito bem que também tem um custo para o Estado. Pessoa que está doente tem um custo para o Estado.
Sim.
E os sem-abrigo são pessoas, apesar de tudo, que têm um custo para a sociedade, do ponto de vista, e é normal que nós pagamos, não é, a saúde deles e tudo isso, mas tem um custo. E o facto também de dar, pelo menos, este alojamento, que é, para mim, o mínimo da dignidade, hein? O mínimo, eu acho que é uma medida inteligente que eu estou a tomar no
Estado. Mas também há outra face que muitas entidades também assinalam, nomeadamente em contraponto àquilo que o Presidente da República tem afirmado como prioridade, que é retirar a totalidade dos sem-abrigo das ruas. Muitas entidades dizem que isso não é realista.
Eu acho que não é realista.
Porque cada caso é um caso e muitos sem-abrigo não querem, pura e simplesmente, deixar esse tipo de vida.
Vamos ver, está muito bem que esta idea do Presidente da República, esta luta por tentar axudar ao sin abrigo, pareceme perfeito, mas é verdade, eu concordo con esta a dizer as asociaxoes que traballan, por exemplo, Vida e Paz e outras asociaxoes que traballan na rúa con o sin abrigo e que coñecen moito ben esta realidade, porque moitas veces, além de todo isto que estamos a dizer, que é verdade, a persoas que traballan e non poden nas grandes cidades pagar a vivenda, tamén há outros problemas, como xa temos falado outras veces cá, que son persoas con problemas, ás veces psíquicos, con problemas de adixoes, con problemas que unha vez que están na rúa un certo tempo, é moito difícil tirar da rúa estas persoas, a estudos que o dicen, mas é verdade que esta luta e agora conxunta por parte do goberno, presencia da República, asociaxoes, pode ser positivo, cámaras, iso é cámaras, que é moito importante, cámaras municipais, é fundamental para tentar, pelo menos, melhorar esta situação.
E depois há tantos alojamentos vazios, não é?
Sim,
na Europa, que não estão a ser ocupados e que seria uma forma correta, claramente, de ser ocupados. E às vezes faz-me lembrar isso, que quando um Estado quer resolver alguma coisa, há medidas a nível europeu que foram tomadas recentemente que são corretas. Uma delas, por acaso, neste caso, eu não sei se a legislação acontece em Portugal, mas em França é que existe, os hipermercados não podem deitar fora os produtos que não estão vendidos. É proibido pela lei. Portanto, isto é uma medida, por exemplo, ótima. Ótima, que mudou, claramente, porque isto é uma ajuda para associações, para os sem-abrigos também, e quando, lá está, é uma medida correta. Um supermercado, antigamente, podia deitar fora, e hoje em dia já não pode, e não só como não pode, como também até pode deduzir os seus impostos esta comida que
sim,
vai dar.
Sim, e depois uma amiga minha que colabora há bastante tempo numa associação que se dedica precisamente a trabalhar com o sem-abrigo e a lhes dar também alimentos, me explicava uma coisa há uns dias, que falávamos sobre isto, e dizia, por sorte en Lisboa ninguén pode dizer que pasa fome, e dizer, a solidariedade das persoas é tal que entre o Banco de Alimentos, Refood, outras organizações que realmente funcionan muito ben, Caritas, non há problemas deste sin abrigo ou outras persoas que pasen fome. Outra coisa que se alimente mellor, pior,
claro.
Mas temos este problema, é verdade, das persoas que non teñen vivenda. Não é?
Muito bem, vamos avançar para dois temas que têm sido verdadeiramente temas de estimação aqui no Visto de Fora, porque deles falamos praticamente todas as semanas, Espanha e Reino Unido. Em relação à Espanha, Begoña, mais do que ninguém estarás bem colocada para nos falar dos desenvolvimentos, se é que os há, da situação política.
Sim que há, porque, claro, desde en Portugal non se ten falado tanto isto estes días, mas así que a desenvolvimentos e ainda fico máis preocupada, colegas, do que semana pasada, porque
non digas que son desenvolvimentos para trás.
Para trás, iso é. Porque a última hora é que é moito difícil, non sei se haberá avanzos ou se de feito os independentistas da Cataluña, a esquerda republicana da Cataluña, que son os que teñen a xave para que o Pedro Sánchez possa ter
a maioria
no Parlamento, van se reunir este fin de semana, por iso sí que temos novidades, para dizer se apoian ou non apoian a extensão, non é, ni sequer sin, no Parlamento en dezembro, para que se possa producir a investidura. Mas todo apunta que non, porque eles queren unha mesa de negociação a partes iguais.
Ou seja, queren contrapartidas. Mas
o que queren é de igual a igual negociar. E o único ponto é independencia. E parece, ou Podemos parece que está, que concorda, mas o PSOE não. Então, cada vez máis estes días a novidade é que cada vez há máis persoas que xa se falan en España e até persoas do propio Partido Socialista, ese tal bloco que eu falaba semana pasada, central, entre o PSOE, PP e Ciudadanos. Portanto, eu, neste momento, non digo que non é ese bloco de ser que possa acontecer, porque...
Seria quase, Olivier, un governo de salvação nacional em Espanha.
Poderia ser algo assim.
Sim, o que é que aconteceu esta semana em Espanha é que verifica-se cada vez mais que há muita gente que não quer do partido Podemos no governo. Portanto, porque é uma grande diferença também com a geringonça aqui, porque afinal o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, não tem qualquer representante no governo António Costa.
Sim.
E vi recentemente que o Santos, sobretudo, não quer do Iglesias na Segurança Social, por exemplo, não quer. E depois vi também que os patrões, mas claro, pronto, mais ligado a direito, não é? Os patrões também em Espanha querem, desejam um bloco central.
Mas como é que Sánchez, com um acordo assinado com o Podemos, agora pode dar dito por não dito?
É possível, porque ainda que tenha o acordo, é muito simples, ainda que tenha o acordo, esse acordo tem de ser aprovado no Parlamento e de ser, tenham de ter os votos suficientes para a investidura. E então, se os votos da esquerda republicana de Cataluña, eles non teñen maioría no Parlamento, porque máis ou menos os claro. Outros pequenos grupos xa dixeran que sí. Portanto, podemos ter novidades xa para a próxima semana.
Vamos aguardar. Já no Reino Unido tivemos esta semana o debate entre Boris Johnson e Jeremy Corbyn, o atual primeiro-ministro conservador e o líder trabalhista, isto a 3 semanas das eleições. O debate, Olivier, acrescentou alguma coisa, na tua opinião?
Acrescentou que para mim, Corbyn, se fosse em Portugal, por exemplo, eu acho que nem no Bloco da Esquerda teria esse lugar, porque para mim é ainda mais à esquerda. É uma loucura, uma loucura, não é uma apreciação, não é a minha opinião. Diga-me, fiquei surpreendido com a viragem fortíssima à esquerda de Corbyn. Já sabia que era de esquerda, não é? Mas o tema tabu para ele é o Brexit, porque uma parte do seu eleitorado votou a favor do Brexit. Portanto, consente-se claramente, e vi um debate com Johnson, nas medidas de esquerda, e duas delas me surpreenderam imenso, que é a nacionalização, porque hoje em dia fala-se de privatização em alguns países. Não, Corbyn quer a nacionalização da British Telecom, oferecendo a todos os ingleses, todos, a fibra gratuita, e além disso ele propôs também 32 horas de trabalho por semana, por isso uma viragem à esquerda espetacular.
E isso rende votos ou não?
Desculpa?
Rende votos?
Rende votos. Neste momento as sondagens dizem que não. Neste momento os conservadores mantêm 13, 14 pontos de vantagem em relação ao partido de Corbyn. Mas é uma estratégia, porque ele sabe perfeitamente que se ele pode ganhar voto é neste terreno. E não é, sobretudo, no terreno do Brexit, Johnson é
mas,
melhor do que ele.
Para mim o importante deste debate é ver que Johnson ganhou, para todos os analistas britânicos, ganhou o debate.
Muitos falam num empate, outros dão-lhe uma vitória mínima.
Mas estamos a ver de um Johnson, mas eu que estive a ver, que se está a dar um 50 e tal, tipo 51%, que pensam que ganhou 47% que perdeu. Mas realmente é que Johnson esteve muito mais calmo. E o que dizia Olivier, para o Johnson, o mellor que lle pode acontecer neste momento é ter como contrincante o Jeremy Corbyn, porque lle está, é verdade que o Corbyn está a procura deses votos máis a esquerda, mas o Johnson, con todo o que está a acontecer, realmente acho que ainda lle está a sair bastante ben a xogada. Portanto, a ver que acontece de cara ás eleições agora de dezembro, mas ese debate, e depois para mí serviu para ver como no fondo son britis, porque o debate foi bastante calmo. Eu, por exemplo, un debate destes, con o Brexit, de fundo, de pano de fundo, en España, non me quería ni imaginar.
Uma batalha campal.
Uma batalha campal, exatamente. Então foi super calmo, todo super estruturado, não é?
Muito bem, assim no Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Por cá tivemos ontem a manifestação de polícias, tudo pacífico, ao contrário do que alguns temiam. A notícia acabou por ser o muro erguido em torno do Parlamento. Também o protagonismo que acabou por ter o deputado do Chega, André Ventura. Olivier, o que é que retiras do que se passou ontem?
Retiram que eu acho que não vai ser uma, é a confirmação que não vai ser uma legislatura simples para António Costa, porque eu acho que estas reivindicações vão continuar e vão aumentar. E no caso da polícia, que me parece reivindicações justas, perfeitamente justas. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a importância louca que está a ter neste momento André Ventura no mediatismo em Portugal. Neste momento ele representa 1% dos votos, na minha opinião ele não representa 1%, mas se já, eu acho que se fosse as eleições hoje seria já 4 ou 5. No entanto, é uma loucura o mediatismo que ele tem. E mais, um pouco mais, achei que a política não pode ser demagogia. E quando ele veste esta camisola, de uma certa forma, o que é que eu pensei? Pensei que é impossível não estar do lado da polícia. É impossível. Eu não conheço ninguém, exceto dois marginais antipolícias, pronto, quando damos lá os revolucionários, quando nós tínhamos 12, 13 anos, ou 14, ou 15. Mas quem é contra a polícia? Ninguém. Ninguém.
Mas como é que explicas que não, só o Chega e o CDS explicar, também tenham descido ali frente à Assembleia para falar com os manifestantes?
Eu vou-te explicar que, no caso do Chega, está mais do que, do visto político, provado que os partidos de extrema-direita, não é? Cada partido de extrema-esquerda tem os seus temas. E os partidos de extrema-direita têm mais ou menos dois temas centrais: a imigração e a questão da segurança.
É verdade.
É uma obsessão, não é, que eles têm em relação à segurança. Não estou a dizer, mais uma vez, que sou contra, estou a fazer uma análise, não é? E é uma obsessão pela segurança. E ao dizer isso, que está a apoiar os polícias, bombeiros e tudo isso, não é? Ele sabe muito bem que 99,9% da população irá estar do lado dele, neste caso do apoio à polícia e aos bombeiros, mesmo as pessoas que não gostam das ideias dele, percebes?
É verdade, para non repetir, concordo co que dixo Olivier, e os partidos de extrema direita aproveitan isto, e é verdade que están nos seus programas, como acontece en España con Vox, que é o que coñezo máis de perto.
Mas e a esquerda non está tamén a dar o flanco?
Pois a esquerda e o resto dos partidos pasan, é dizer, están habituados a non participar neste tipo de coisas, ni se manifestar sobre este tipo de manifestações, mas, máis unha vez, estamos a ver como o André Ventura chegou para ficar, e o que eu teño dito nestes microfones tantas veces. Atensao, porque este home vai ter cada vez máis apoios e máis votos, porque este tipo de políticas e de axoes populistas podes gostar máis ou menos, nos estamos cá para analizar a situação, non para opinar se gostamos máis ou menos, mas realmente isto dá votos. E ele aproveitou a situação. Por sorte, a manifestação foi pacífica. E para min, além deste muro que se criou, este muro de protesta
frente ao Parlamento,
há unha coisa moito bonita, que é como o aplauso dos manifestantes aos colegas que estaban a proteger
do lado de lá na escadaria.
Do outro lado,
mas
na escadaria.
Mas e do muro? Acabaste por não dizer o que é que achaste do muro.
Pois o muro é algo que se impus así, se lles obrigou a estar lá, ese muro de proteção para que non entrara no Parlamento.
Mas consideras normal que seja necessário erguer o muro daqueles?
Pois não sei se é normal ou
não
normal, não sei como é que seria, mas no, isto já se fazia, eu lembro-me, no ano 2011.
Só estou a perguntar.
Não, mas isto já se tem feito, não, esta não é a primeira vez.
Frente à Assembleia?
Frente à Assembleia. Vou dizer...
Quero ser a primeira vez, sim. Com grades normais, é o habitual. Grades metálicas normais.
Está bem, agora estou a duvidar se era o muro como tal, eram as grades... Mas lembram-se em 2011, todos esses muros, essa proteção...
Grade,
quando
sim,
houve...
que os manifestantes derrubaram na altura.
Exatamente.
Daí que seja necessário, na perspectiva
mas
das forças de segurança,
ser...
reforçá-lo.
Por isso que eu não vou entrar se é normal ou não é normal. Sim. Por sorte, se realizou todo de um jeito, eu acho que bastante pacífico.
Sim, Olivier.
Não, tu colocaste uma pergunta que eu acho super importante, a qual não respondi, que é... Mas porquê que os outros partidos... Não é? Bom, não respondi. Eu acho que é o erro crasso que comete a esquerda portuguesa de uma forma geral, o erro crasso que foi cometido, por exemplo, em França, que a esquerda, e neste momento está a aproveitar André Ventura como vice-político, que a esquerda não pode deixar os seus temas, alguns temas, não é? Tu podes gostar da polícia, respeitar a polícia neste caso, tu podes gostar da bandeira.
É verdade.
E tu podes gostar do teu país, ser orgulhoso do teu país
e ser
de ser
esquerda,
da esquerda.
Sim.
E a questão, só que hoje em dia já não é o caso. Hoje em dia parece que os temas foram tão abandonados pela esquerda que é evidente que isto é uma autoestrada para partidos como André Ventura.
E em relação a esta polémica do muro, tens alguma coisa a dizer ou não?
Não,
estamos, não. Se nota que somos estrangeiros, não é? Que também não
estão
vemos
habituados
como...
a muros.
Sim, não a muros, que também não é uma coisa tão para mim. Realmente, o problema seria, Miguel, se tivéssemos tido algum problema, se tivéssemos tido uma força excessiva, mas desenvolveu-se tudo com tanta normalidade.
Sim.
que não há. O importante é que eles tenham melhores condições.
Mudamos de tema para outro caso que voltou a ser notícia esta semana, que foi o do surto da legionela em Vila Franca de Xira. O caso já foi há 5 anos, mas as vítimas continuam a reclamar justiça. Convém lembrar aqui que houve 12 mortos, mais de 400 pessoas foram afetadas, mas só uma pequena parte foram reconhecidas como vítimas. Até hoje não houve indemnizações, não se sabe, aliás, sequer se haverá ou não julgamento. Têm seguido este caso?
Sim, eu tenho seguido este caso porque há 5 anos, lembro-me que a Cadena Cope, a minha rádio, da que sou correspondente em Portugal, demos bastante destaque a este tema, precisamente pelos mortos, pela situação das pessoas, por onde que foi. E para mim, e mais uma vez parabéns à Renascença por continuar com este caso, porque é incrível que a quantidade de pessoas afetadas por isto, agora, e estava a ouvir hoje de manhã na Renascença, tenham agora de se fazer, ou tiveram de lhes obrigaram a fazer um teste para demonstrar que realmente tiveram e foram, tiveram lesionela para poder, neste caso, ser indenizadas. E que incrível!
E como a maioria dos doentes não fez, por uma razão ou por outra,
mas porque os médicos mas não fizeram,
Estado,
e temos de dizer aqui...
Foram excluídos do processo.
Não, claro, mas não fizeram porque os próprios médicos recomendaram que podia ter repercussões para a sua saúde. Então, estas pessoas, uma vez mais, não sei o que achas tu, Olivier, mas as pessoas com menos recursos, porque eram pessoas de um perfil determinado, com menos recursos, que sofreram todo isto. Como esteve Vila Franca de Xira? Como esteve toda essa povoação? E que, além de todo isso, agora não vayan receber indemnizações. Para mim é incrível isto.
Olivier.
Não, concordo plenamente com tudo o que eu vou dizer. Begonho só acrescentando o facto de eu, há 10 anos, um dos grandes amigos meus, que me manda um abraço agora, chama-se Nuno, vive em Almada, foi, apanhou a legionela, foi, estive à beira da morte, e safou-se, e ainda bem, safou-se, foi por um triz mesmo, um triz. E lembro-me muito bem que na altura disse, mas como é que tu apanhaste a legionela? Ah, mas não sei bem, também há responsabilidades que devem ser apuradas.
Claro.
Assim. Isto é gravíssimo. Eu tive que ficar para morrer por causa de uma, não sei,
num hospital,
alguma assim, uma instalação, enfim, o ar-condicionado, enfim, não me recordo exatamente, mas não, mas tipo, não, as pessoas têm que reclamar justiça,
sim.
Isso como é evidente.
Sim, sim, sim.
O problema é a demora da justiça em Portugal, que, como já sabem, já acabaram há tanto tempo, enfim, é o que é. Begonha, só para terminar este segmento, gostavas, pelo que sei, de falar da exposição no Museu de Arte Antiga, com obras de dois artistas espanhóis separados por 4 séculos.
Sim, mas antes disso, acho que vamos ouvir uma música.
Vamos a ela.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda.
Isto é para nos embalar?
Isto é para dizer que o artista, um dos artistas desta obra, que se chama Apostolados, que se inaugurou ontem no Museu Nacional de Arte Antiga, se chama José María Cano. E José María Cano foi o autor desta música e um dos componentes do grupo Mecano, o grande grupo da música pop española da miña xeração e que, pronto, para mí era o máximo, é como dizer aquí cualquier dos grandes grupos portugueses.
E Cano, que pelos vistos tem dedo também para as artes plásticas.
E é fantástico. E então, esta exposição Apostolados, que eu recomendo a todos os ouvintes da Renascença, são 12, os 12 apóstoles de Zurbarán, o grande artista español de há 4 séculos, con os 12 apóstolos do José María Cano, que se baseou en persoas que ele considera que teñen esas características, o seu fillo, amigos, e con moito realismo. Portanto, para min foi unha grande honra e un grande orgullo coñecer a José María Cano, que, por certo, adora Lisboa, ten casa en Lisboa, e confesou ontem que vai passar mais tempo em Lisboa.
Pronto, é mais um.
Os Mecano, que fizeram um grande sucesso na década de 80 e 90, sobretudo com este Hijo de la Luna.
Isso.
Ora, muito bem, a altura agora para o Índice de Tocalidade.
Portugal! Índice de Tocalidade.
Eu devo confessar-vos que levo muito a sério o meu trabalho e não gosto mesmo nada quando alguém começa...
Sim,
aqui.
Olha, aqui já começou,
quando alguém
já começou
a encanar a perna à rã.
Ai, meu Deus, encanar a perna rã.
Encanar.
Nunca vos acusaram de encanar a perna rã.
Não, fazer
uma garinha. Encanar.
Encanar.
Encanar a perna.
A perna.
A
rã.
É dizer, ser preguiçoso.
Os franceses normalmente comem a perna da rã.
Exatamente.
Que clichê, que clichê.
Mas isso significa. Mas, Paulino, é não fazer nada, é ser totalmente preguiçoso, não é?
Muito bem.
Não, sério.
Segunda semana seguida.
Não, sério.
É mesmo. Quando se diz alguém que está a encanar a perna rã, é alguém que não resolve as coisas, demora muito tempo.
Está a empatar.
Está a empatar, exatamente. Não dá andamento, vá. Vamos prosseguir, vamos dar andamento.
Portugal!
Índice
de Tugalidade.
Também comes perninhas de rã, Olivia? Eu nunca experimentei.
Sim, já comi.
Dizem que sabe a frango?
Sim.
Então, para isso como frango.
Eu comi, gostei.
Para isso como frango.
Com maionese é ótimo.
Por isso é que nós cá não temos rãs coxas. Ora bem, vamos ao positivo e ao negativo da semana. Começamos, Begonha, pelo negativo.
Pois o negativo tem a ver com isto que estamos a comentar da lesionela. Realmente é um tema e sobre todo como as pessoas com menos recursos em Portugal ficam sempre fora do que é a segurança, o conforto, os seus direitos. Neste caso non pode ser que estas 400 persoas que foran afectadas por isto, que tiveran lesionela, que sufriran isto, fiquen tan fragilizadas ante a xustiza, ante os seus direitos, e por iso estes microfones teñen de servir para algo, non é? Para reivindicar isto.
E o teu negativo, Olivia?
O negativo é uma tecla do quanto vais esta semana, que eu não aconselho a ninguém, que é uma tecla quando estás no site da Segurança Social, que é o Segurança Social Direto, que é uma tecla que
está a tirar a camisola.
Agora que
está a camisola.
Tu não és obrigado a comentar se tira a roupa ou não tira a roupa.
Ai meu Deus,
mas há uma tecla na Segurança Social Direto que é super deprimente, porque vocês vão no site da Segurança Social Direto, carregam numa tecla, e esta tecla faz o quê? Esta função calcula quando é que você vai receber na reforma e com que idade você vai se reformar. É a coisa mais deprimente que pode haver. A sério, ainda me faltam 24 anos só para ganhar aquilo. É terrível. É o clique mais atroz que existe na internet.
Nota-se que estás nervoso com isto porque até tiras a camisola.
Ora bem, o teu positivo.
Pois o positivo é, mais uma vez, como é que são os portugueses, o que dissemos tantas vezes, mas com um exemplo em concreto.
Qual foi o restaurante?
Já falei aqui exatamente do picnic dos leitores, mas não quis dizer picnic dos leitores. No, eles não ouvem um cumprimento e beijinhos para eles.
Ótimo.
E vou pôr um exemplo concreto. Há uma semana eu tinha de voltar a correr da Galiza, depois de uma situação, como sabem, pessoal difícil, e paramos a almoçar. O cariño como nos tratan, era o aniversario do meu marido, e nós que tiñamos de estar de viaxe, eu depois a traballar a noite, como é que eles agansaran para o meu marido poder soplar as velas, para poder depois brindar con espumante, todo con unha simplicidade e un cariño, sin pedir nada, que ben nos tratan, maravilloso. Viva Portugal e viva o picnic dos leitores.
O piquenique dos leitões.
Sim, é senhor, Olivier. Bom. A pronúncia espanhola.
É o piquenique. Bom, Olivier, o teu positivo.
Positivo tem a ver com uma tasca também, mas é uma tasca.
Agora rimos.
Que se chama Almado dos Leitões.
Confessem lá que têm descontos.
Estou a brincar.
À conta do programa.
Não, estou a brincar. Não, mas tem a ver, neste caso, a tasca, não é para ensinar a tasca, mas que eu acho que é fabuloso. Uma tasca, e às vezes, nos restaurantes, eu acho que há sítios que proporcionam mais isso do que outro. E a tasca para mim é isso, que é. Eu adoro quando almoço sozinho numa tasca, adoro meter conversa com as pessoas que estão ao meu lado, que não conheço de lá nenhum. Adoro porque faço descobertas, faço encontros extraordinários. Há sempre pessoas que têm histórias geniais, não é? E lá, esta semana, aconteceu uma coisa genial, que era um homem que estava cheio, pior do que eu, cheio de nódulos em todo o sítio. Uma loucura, cheio de nódulos. E falo com ele, boa tarde, sei o quê. E ele está a beber a sua tacita de vinho, não sei o quê, está meio a dormir. O que é que se passa com o senhor, para caramba? Eu vou meter conversa com ele, e acontece que ele é louco, absolutamente louco, de literatura americana. E então passei o almoço com ele a comer no cozida portuguesa, cheio de nódulos os dois, e a falar da literatura americana, de McEwan, de Cormac McCarthy, para todas as pessoas que amam a literatura americana, são nomes gigantes da literatura, e pensei assim, mas que momento de luxo estar numa tasca, comer um cozido, beber uma taça de vinho e falar da literatura americana.
Viva as tascas!
Mais nada. Já agora
viva,
quero,
viva.
Quero prestar a homenagem à grande churrasqueira da Buraca, porque cada vez que me sento à mesa, eu sou como Olivier, eles põem-me sempre um babete, portanto já não tenho esse problema.
Olha, temos de ir. Eu temos de ir um
babete,
dia.
Sempre
temos
um babete.
De ir.
Bom, é assim.
E, olha, só agora um pequeno abraço ao Piquinho dos Leitões, mas.
Bom, todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para visto de fora a robertr.pt. Visto é para esquecer.
É o último visto de fora, estou não só disso.
Begonha, Miguel, gostei muito de fazer o visto de fora com o
último.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Um abraço, bom fim de semana.
Tchau.